Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou a jornalista Mariane Quadros e apresento agora mais um Folhetim. E o programa de hoje fala sobre Miguel de Cervantes, o soldado e escritor que marcou a literatura espanhola e mundial. Hoje, dia 23 de abril de 2016, completam-se 400 anos de sua morte. E para falar um pouco sobre a vida e obra de Cervantes, nós recebemos o professor de literatura Celso Augusto Vecchio de Pitol. Celso, qual a importância de Dom Quixote hoje, que ainda é o livro mais editado do mundo, depois da Bíblia?
Bom, a importância do Dom Quixote, ela pode ser medida por uma frase do nosso grande crítico literário aqui, brasileiro, austro-brasileiro, né, o Otto Mané Carpó, que diz que o Dom Quixote é o romance dos romances, né? Ele simplesmente iniciou o romance moderno, né? É o ponto inicial do romance como nós entendemos hoje, né? Ele põe, de certa maneira, um fim, é uma crítica, né? Explícita ao romance de cavalaria que era feito até aquele momento, né? Particularmente na época da Idade Média. E ele põe fim a esse tipo de romance e dá início à forma romanesca como nós a entendemos hoje, né? E desde então, quando foi lançado, né, em 1605, na sua primeira parte, né, a segunda parte vai surgir depois, ele é uma verdadeira matriz de releituras, né? Ele vem sendo lido, relido, reinterpretado das mais diversas formas por praticamente todos os escritores da tradição literária ocidental, né? No país dele, ele é particularmente relevante, né? Na Espanha, ele foi uma das releituras que foram feitas ao longo do tempo, né? Foram, inclusive, no que diz respeito à identidade nacional espanhola, da chamada geração de 98 na Espanha, né? Que gerou pensadores, escritores do patamar de Miguel de Unamuno, depois dele Ortega y Gasset, Azorín, Julián Marías, enfim, toda uma geração do pensamento das letras espanholas surgiu a partir de uma releitura do Dom Quixote naquele contexto de decadência da Espanha, né? Na América Latina também, né? No Brasil também, nós temos um bom número de escritores no Brasil que foram diretamente influenciados pelos Cervantes. Vou citar um bem conhecido, Ariano Suassuna, tá? Que é um admirador, um amante, confesso, da obra de Cervantes, no romance da Pedra do Reino, uma das obras mais conhecidas dele, essa influência patente. Fala das influências do Cervantes, na verdade, daríamos, olha, um programa só para falar disso, sabe? Porque é imensa, é gigantesca, ele é uma grande chave para compreender a literatura nos últimos 400 anos, né? Os 400 anos que hoje, né, nós estamos recordando, os 400 anos do falecimento dele. Dia 23 de abril de 1616.
E você mencionou a questão do romance de cavalaria e do estilo introduzido pelo Cervantes. Quais são as diferenças?
Bom, na verdade, o Cervantes ele faz uma crítica na obra, né? A leitura daquele tipo de romance, aquela idealização do cavaleiro, a idealização daquele tipo particular de amor romântico, né? Da idealização da mulher. A diferença na forma, né? Existem uma série de diferenças, né? Os episódios do Dom Quixote, eles em alguns pontos se parecem com aquele tipo de romance de cavalaria, mas existe aquele tom irônico, existe aquele tom sarcástico, existe aquele tom jocoso que no romance de cavalaria geralmente não aparece, né? Existe também alguns espaços para coisas que vão se desenvolvendo na literatura ocidental nos séculos posteriores, né? A subjetividade, por exemplo, do personagem é uma coisa mais acentuada. Alguns aspectos assim psicológicos do personagem que já estão presentes ali no Dom Quixote e que no romance de cavalaria não era tão presente, né? Não é uma coisa tão desenvolvida. As diferenças são muitas, alguns pontos de contato, né? Sobretudo no respeito à forma, mas a ruptura é algo fundamental. É um romance realmente de ruptura, sabe? É um livro, uma obra literária, uma obra artística de ruptura. E sequer assim, logo que a pessoa lê o prólogo, ela já percebe isso, sabe? Que ali está presente uma crítica àquele tipo de obra literária. Essa crítica também vai se estender a toda uma visão de mundo, a própria visão de mundo medieval, a própria visão de mundo pré-moderna. Né? Daí, a partir daí, nós já temos um salto para a modernidade. Né? É um dos momentos decisivos que vão dar início ao mundo moderno tal como a gente conhece hoje.
Então, pode-se dizer que a obra do Don Quixote ela representa uma renovação na história da literatura mundial.
É uma grande renovação, é uma inovação, né? É uma forma que encontra poucos paralelos, inclusive, com outras literaturas fora do Ocidente. Né? Sem dúvida alguma, tem pontos em comum, né, com outras obras, inclusive, dentro do próprio Ocidente. Algumas obras antigas têm alguns pontos em comum também com algo da antiga poesia épica, mas ela inaugura fundamentalmente uma forma, o romance. Tá? O romance, como nós hoje o entendemos, ele começa a partir daí. Então é uma grande inovação. É um momento, sem querer ser repetitivo, é um momento de ruptura, um momento de um algo novo que está surgindo.
E muitos dos lugares que são descritos em Don Quixote ainda permanecem inalterados. O que você acha que se deve a essa preservação?
Bom, esse é um ponto interessante. Né? O local onde se passa a narrativa, né? A região, né, de Castilla-La Mancha. Né? Hoje é uma comunidade só na Espanha. Né? Castilla, onde fica a capital, Madrid, e La Mancha, que ficaria ao lado. Né? São duas regiões historicamente semelhantes, mas sobretudo se passa na região de La Mancha, que é onde o Don Quixote, né, é originário. É uma região muito interessante de Espanha, e a escolha daquela região ela não foi gratuita. Normalmente as novelas de cavalaria elas se passam em lugares com bosques verdejantes, belas montanhas, florestas, né? Lugares aprazíveis. E La Mancha não é exatamente assim, é um lugar seco, é uma região que fica mais, né, na metade sul de Espanha, mais próximo do norte da África do que dos outros países da Europa, uma região seca, é uma região com não muitos atrativos naturais. Na época de Cervantes era uma região muito pobre, né, de camponeses muito pobres, né, em geral analfabetos. Sem muitas riquezas também do ponto de vista de produção mesmo, né? Numa região como as condições climáticas não permitiam uma agricultura muito, 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 muito boa, né? Não tinha muita produção agrícola, não tinha um produto industrial importante, então não era um lugar pobre, basicamente. Não era um lugar onde normalmente se passaria uma narrativa de um romance de cavalaria. E justamente ali que passa, justamente para reforçar esse tom irônico da figura do Don Quixote. Né? Ele é um sujeito que acha que é cavaleiro numa região onde realmente não haveria, né? Não haveria espaço para se imaginar um romance de cavalaria, né? Tendo em vista o tipo de romance que seria nos locais onde geralmente se passava, né? Lugares como a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? Lugares onde o ambiente era muito diferente daquele. E com relação a esses lugares, eles terem permanecido, muitos deles inalterados, inclusive a cidade em que nasceu Cervantes, né, Alcalá de Henares, isso se deve em parte também, né, ao pouco desenvolvimento econômico da região até recentemente. Né, com esse pouco desenvolvimento, novos prédios, novas estradas não foram construídos. Né. É uma coisa... O atraso acabou, de certa forma, beneficiando... Né,
A preservação,
exatamente. Como acontece em muitas outras regiões, né? Não sem querer fazer qualquer tipo de defesa do atraso econômico, nada disso, mas, né, é um fato que muitas vezes lugares onde existe um progresso econômico mais acentuado, né, também acontece muitas vezes, infelizmente, a perda de certa parte do patrimônio histórico. Não foi o que aconteceu ali, felizmente, né? Então existe hoje, inclusive, a rota do Don Quixote, que é uma rota turística, né, em Espanha, em que passa pelas cidades que são descritas no romance, né? A maior parte daquelas regiões realmente existiu, existe ainda, né? E, então, e também existe o esforço do governo espanhol em preservar isso aí para fins turísticos e também culturais, né? Porque realmente o Don Quixote se transformou num símbolo, quase um símbolo nacional de Espanha. Então existe esse interesse todo de questões de identidade nacional, de preservação de patrimônio, né? Que daí seguramente são relevantes para que isso permaneça como estável.
E para uma criança, as figuras do cavaleiro meio louco e do seu escudeiro Sancho Panza são personagens que atraem automaticamente?
Eu acho que atraem, falo por mim mesmo, né? Eu, quando era pequeno, gostava muito da história, né? Antes mesmo de ler o romance, provavelmente dito romance, né? Que é bem grande, né? Uma narrativa longa, bem longa. Eu tomei contato com a obra do Cervantes a partir da adaptação do Monteiro Lobato, né? Quando eu era criança, que é uma bela adaptação, existem muitas adaptações do Don Quixote para crianças, né, para jovens, e a do Monteiro Lobato é uma que me agrada particularmente. Então, acho que sim, acho que ela funciona bem para crianças, através dessas adaptações, e também adaptações para os quadrinhos. Uma, particularmente, que me agrada muito, é uma feita pelo Will Eisner, né, os fãs de quadrinhos vão conhecer, o autor do Spirit, autor de várias graphic novels, aí, inclusive... Essa aí que é dedicada ao Don Quixote, né? E é uma obra-prima, assim, né? Pelo traço maravilhoso do Will Eisner, que tá presente ali, como todas as obras dele. E a narrativa pode ser acompanhada sem grande perda, né, em relação ao original. Então, sim, para uma criança eu acho que é uma leitura bastante agradável, né? E pode, através das adaptações, preparar uma leitura aí mais para frente da obra original. Ou, de repente, se a criança, né, tiver condições, pode ler diretamente. Né? Mas, geralmente, isso acontece a partir da adaptação.
Sim, e são experiências diferentes, né? Ler essa, a obra adaptada quando criança e depois ter um novo contato como adulto.
Claro, a gente percebe camadas novas, né? A gente percebe a primeira leitura... Há um crítico literário que dizia que a primeira leitura que se faz do Don Quixote... É uma leitura que provoca um riso. E a segunda leitura, as leituras posteriores, acabam provocando uma lágrima. Porque a primeira coisa que chama atenção na história, na trajetória, é aquela coisa engraçada daquele cavaleiro, né? Que pensa que é cavaleiro, aquele sujeito que pensa que é cavaleiro, aquele sujeito de meia-idade, quase terceira idade, que pensa que é um cavaleiro, que depois de ler romance de cavalaria meio que enlouquece. E daí se arma daquele jeito, né? Todo destrambelhado, chama para ser seu, entre aspas, escudeiro, um cidadão que parece com tudo menos com o escudeiro das histórias de cavalaria, que é o Sancho Panza, idolatra do Cineia de Otoposo, que realmente não parece com uma donzela de romance de cavalaria, parece qualquer coisa menos com aquilo. Então realmente chama atenção, enfrenta moinhos de vento, se dá mal em várias situações. Essa comicidade, ela é a primeira coisa que nos chama atenção, e certamente na criança chama atenção. Falo, né, também como leitor que fui das adaptações e tal. As leituras posteriores, na idade adulta, quando aí nós já temos outras cargas de leitura, também lemos outras coisas, né, ao longo da nossa vida, né, elas vão adicionando novos sentidos. Aí nós começamos a perceber um pouco também das reflexões sobre a condição humana que estão presentes ali, né? Sobre o conflito do ideal e o real, sobre o conflito dos valores mais elevados, não somente que estão expressos nos valores de cavalaria, mas outros valores humanos, né? E a dificuldade de tentar conformar esses valores com a vida cotidiana, né? E termina com aquele falecimento do Don Quixote, que volta a ser o Alonso Quijano, que era o nome original dele, e aí ele faz uma reflexão sobre o que foi a vida dele. E daí nós temos a leitura, né? Como eu falei, a leitura que já é acompanhada de uma lágrima, uma leitura que já consegue perceber outros sentidos. Mas as novas leituras do Quixote, elas crescem conosco. As leituras que nós temos na infância são uma, depois na adolescência são outra, depois na idade adulta será outra, fatalmente. E nós vamos crescendo com essas leituras, né? E isso, novamente, também é autobiográfico. Li quando era criança, depois li no final da adolescência. Na entrada na universidade, aqui na URGS, no curso de letras, fiz uma nova leitura, reli novamente agora para esse curso que nós estamos dando, vamos falar em breve dele. E eu adicionei interpretações.
Novos sentidos,
né? E eu espero que aconteça com todos aqueles, né, que forem se aventurar por esse romance.
E falando do Cervantes, ele foi um grande escritor, mas foi também um homem de ação, por assim dizer. Ele combateu em Lepanto, foi preso pelos piratas em Argel. Essa trajetória dele se reflete no que ele escreveu?
Temos boas razões para acreditar que sim, porque o Cervantes, ele foi um sujeito que, como tu bem falaste, Mariane, ele viveu uma vida muito movimentada, né? E viveu verdadeiramente aventuras. Né? Ele foi soldado na famosa Batalha de Lepanto, a última grande batalha entre os muçulmanos e os cristãos, né? Que foi uma grande mobilização dos reinos cristãos naquele momento. Ele combateu naquela batalha, saiu ferido, foi preso, né? Em vários lugares no Oriente, no Norte da África. Voltou para a Espanha em situações de muita dificuldade, passou por várias dificuldades financeiras, né, no final da sua vida, mesmo com o sucesso do Dom Quixote. Então ele foi um homem que viveu, de certa forma, muitas vidas numa só, né? Ele viveu vários episódios assim, que exigiram dele que pusesse à prova certos valores, certos pontos de vista que ele talvez tivesse no começo da sua vida. Certamente existe algo desse desencantamento de mundo, para usar uma expressão do Max Weber aqui, nesse processo todo que vai se refletir na obra, né? E também um ceticismo a respeito daqueles valores que estão presentes nesse romance de cavalaria, né? Então, seguramente, sim, essa trajetória errática, ela se reflete, né, na obra, né? Então, temos boas razões para acreditar que, de fato, há uma relação. Existem algumas leituras mais biográficas, algumas críticas biográficas que levam isso mais em consideração. Tem gente que não gosta muito de crítica biográfica, eu acho que ela é um auxiliar, né? Acho que é um auxiliar interessante. E nesse ponto em particular, nesse livro em particular, eu acho que ele nos permite ter uma série de chaves de leitura e de interpretação da obra, né? Ver o que há também do homem Cervantes ali dentro. Então, eu acredito que sim.
E tem algum fato da vida do Cervantes, algum momento assim que você destacaria, assim, de momento de mudança para ele?
Ah, eu acho que a Batalha de Lepanto, né? A Batalha de Lepanto é um evento grande naquele momento. É um evento imenso, imenso, imenso de... É um evento político, histórico, de consequências econômicas imensas, sabe? Então, ter participado daquilo ali, daquela grande batalha, que depois virou poema, um outro grande escritor, que, por sinal, era um grande apreciador do Quixote, o Chester, um escritor britânico, escreveu um belíssimo poema sobre aquela batalha, era um escritor católico, né? Séculos depois... Então, esse é um momento decisivo, seguramente é um momento decisivo na vida dele e que vai conformar boa parte da concepção de mundo dele, tenho convicção disso, né? Tem vários exemplos, assim, vários momentos, assim, limites pelos quais ele passou, ele quase foi preso depois quando ele voltou à Espanha, além de ter sido preso depois dessa batalha. Então, a vida do Cervantes é cheia desses momentos que nós poderíamos dizer que são modificadores da trajetória de uma pessoa. Mas se eu pudesse escolher um, seria a Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto, eu acho que foi, até pelo significado que teve, além da própria figura dele, né? Foi um grande momento histórico. Então, eu escolheria esse aí.
E fala-se de uma mulher portuguesa de Cervantes e até de uma filha. Há alguma base histórica nessas afirmações?
Ah, se fala muita coisa. Se fala muita coisa. O que mais existe são especulações sobre a vida de Cervantes. Nós temos algumas informações sobre a vida dele, né? Alguns registros. Sabemos mais ou menos, né? Sabemos onde ele nasceu, com quem se casou. Sabemos mais ou menos quem são os pais. Temos uma noção de por onde ele passou. Comparado com outros escritores... daquele período, né? Por exemplo, o Shakespeare, um autor que viveu na mesma época, né? Nós temos mais informações sobre a vida do Cervantes, mas também tem esse espaço para especulações, né? Então, a respeito da origem dele, que talvez ele tivesse sido muçulmano, alguns dizem que foi cristão novo, outros dizem que ele era secretamente ateu, outros dizem que ele teria sido talvez seminarista, né? Teria ingressado, depois desistido da vida cristã, lá como padre. O que não faltam são especulações, tá? E essa é mais uma delas, né? Se tem base ou não, aí é uma questão que os biógrafos, que os historiadores, eles podem responder melhor, né? Mas a vida dele, ela, justamente por ter tantos momentos assim tortuosos, diferenciadores, ela permite, exatamente, né? Então, pode ser que sim.
E falando das obras do Cervantes, né, para quem não foi muito além de Dom Quixote, que outras obras que são obrigatórias?
Ah, eu diria que Novelas Exemplares, tá, que é uma leitura, é uma leitura que é podemos dizer que circula bastante, né? E que tem várias peças interessantes ali que merecem uma leitura e também uma releitura. Eu, pessoalmente, não colocaria no mesmo patamar do Don Quixote, né? Até porque colocar no patamar do Don Quixote são muito poucas obras na história da literatura que nós poderíamos colocar, né? Mas se fosse citar uma, seria essa, né? O Novelas Exemplares. Tem boas traduções aqui em português, né? Relativamente fácil de encontrar, edições inclusive populares. E seria essa, se eu pudesse dizer uma.
E a gente pode encontrar nas Novelas Exemplares o mesmo humor presente de Don Quixote ou já tem uma mudança?
Algo do humor, sim. Acho que nós podemos falar no humor cervantino, né? Existe o humor dele, né? Humor presente em todas as obras dele. Está presente, sim, e está presente com outras coisas também, né? Com outros elementos, né? Os exemplares, né? A expressão exemplares é uma expressão tipicamente medieval, quer dizer novelas com cunho moral também. É. Então está presente também essa questão assim da moralidade, de uma certa lição que essas novelas deveriam passar. Então, mas tem também essa questão do humor presente ali, né? Se fala, essa expressão que eu usei agora, humor cervantino, é uma expressão que é usada. Então é o humor dele que está presente assim também na obra dele, né? Em toda a obra dele. Então sim, também está presente junto com outros elementos.
E o que a gente pode falar das características desse humor cervantino atribuído ao Cervantes?
Ele é um humor sarcástico, um pouco amargo, por vezes bastante duro, mas ele deixa um espaço também para uma certa ternura a respeito da condição humana, né? Ele é um humor muito característico. Assim, o Miguel de Unamuno, que foi um notável cervantino, ou um notável quixotesco, ele não gostava muito da expressão cervantino. É um notável admirador do Don Quixote, ele dizia que os espanhóis, eles, em geral, não eram capazes da ironia, eles só conheciam o sarcasmo, né? Eles não eram capazes de ter aquele distanciamento, né? Que é necessário quando a gente vai fazer um comentário irônico, típico, por exemplo, do humor dos ingleses, né? E eu acho que o Don Quixote transita um pouco por aí, né? Ele não tem um afastamento total em relação aos homens, né? Ele não consegue ver o homem, seres humanos, com pleno distanciamento, né? Então eu acho que ele tem um pouco desse humor também espanhol, hispânico, ibérico, né? Os portugueses também têm um pouco disso, de que fala o Unamuno. Eu acho que está presente sim também uma certa ternura pelo homem, né? Uma certa identificação com aquele objeto que está sendo alvo ali de sarcasmo e de uma certa ridicularização, né?
E o que você pensa sobre as comparações entre Cervantes e Shakespeare, que é outro grande nome das letras, né? E que morreu quase no mesmo dia.
Exatamente, eles são contemporâneos, né? Não temos elementos para crer que um tenha conhecido o outro, né? Até diferença de língua, diferença de comunicação naquela altura. Mas são comparações que são bastante... são esperadas, são autores que estão ali no topo, né? No topo, qualquer obra que vá tratar do cânone da literatura ocidental vai tratar dos dois fatalmente, né? São autores que também são matrizes de releituras, né? Permitem releituras, são alvos de releituras, né? Desde então marcam, né? Momentos distintos, cada um na sua área, né? No caso o teatro, o Cervantes, também na poesia, né? O Shakespeare, ou no teatro, também na poesia, escreveu uma série de poemas, sonetos muito, muito significativos, o Cervantes no romance, né? Mas são comparações que são, de certa forma, esperadas, né? Quando falo de pessoas que estão no topo ali, né? Que estão ali disputando um lugar no Olimpo, digamos assim, essas comparações acabam aparecendo. A gente compara também uma outra comparação que fazem com o Goethe, por exemplo, nos anos de aprendizagem do Guilherme Meister, como foi traduzido aqui no Brasil, é o Wilhelm Meister, né? Ele é uma comparação que fazem também justamente porque ele está lá no topo, né? Ele está lá junto com alguns pouquíssimos. Cinco, seis, dez grandes escritores, grandes vultos da literatura ocidental. Então são comparações que acontecem. No caso do Shakespeare, ainda potencializada pelo fato de foram contemporâneos. Então aí realmente são comparações que não tem saída. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? É quase obrigatório.
E, Celso, hoje está se completando, então, 400 anos do falecimento do Cervantes, né? Uhum. E quais são os eventos aqui na cidade que estão lembrando esta data?
Bom, falando inicialmente aqui de um professor da casa, né, o professor Rubem Daniel Castiglione, que irá lançar um livro chamado Velis Nolis Cervantes, né? Queiram ou não Cervantes, vai organizar, na verdade, um livro, né, junto com a Estefânia Sanches. Que será lançado nos próximos dias ou meses. O professor Rubem agora ele vai me perdoar, mas eu não sei exatamente quando é que vai ser, mas vai ser em breve, né? E nesse exato momento está acontecendo o curso, né, que eu, o Thiago Pedruzzi e a Michelle Savares estamos ministrando na PUC. O curso Dom Quixote, Suas Andanças, né? Que na verdade terminou hoje, né? O curso terminou justamente hoje, dia 23 de abril. Pela manhã, mas que continua a exposição da Yasmine Wecker Pitol, também na PUC, no quinto andar do prédio da Faculdade de Letras, O Nascimento de um Cavaleiro, que dá uma exposição de uma história em quadrinhos, né, em tamanho grande, que está ali ocupando os quadros ali do quinto andar ali do prédio, e que vai dar uma interpretação bastante, digamos assim, peculiar a respeito do surgimento do Don Quixote, né? Então, estão todos convidados, podem aparecer ali, que seguramente será um momento também para conhecer a obra dela e para ter contato com alguma coisa que lembre esse momento tão importante, né? Que são a lembrança dos 400 anos de um escritor que é decisivo para a nossa cultura. E eu quero enfatizar a nossa cultura porque nós brasileiros, né, nós somos ibero-americanos, né, nós falamos português, somos América Latina, que fala espanhol, mas nós pertencemos a esse mundo ibérico, né, que é o mundo dos Cervantes. O mundo dos Cervantes é o mundo ibérico. Então é uma data também nossa. Eu acho que nós não podemos achar que é uma coisa só do mundo de língua espanhola. Então, nós também fomos muito influenciados, como Portugal também foi muito influenciado, a literatura portuguesa também sofreu influência da obra dos Cervantes. Então, é uma data fundamental para nós também.
Bom, este foi Celso Augusto Wecker Pitol, que é professor de literatura, falando sobre a vida e obra de Cervantes, hoje, dia que completa 400 anos do falecimento do escritor. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Tá, eu é que agradeço a disponibilidade, Mariana, agradeço a Rádio da Universidade, minha primeira vez aqui e justamente, né, para falar de um livro que nós todos adoramos, um livro pelo qual nós somos tão apaixonados, que fazem parte da nossa trajetória, tanto minha quanto do Thiago e da Michelle, que estão fazendo curso comigo, quanto da Yasmine, que está fazendo a exposição. E eu convido todos, se eu posso dar um último recado, aproveitem esse momento que está tendo essa lembrança da obra para ler o Don Quixote. Aproveitem. Os que não tiveram ainda, não se deram essa oportunidade ainda, que dediquem um tempo, alguns dias, né, algumas horas por dia para essa leitura, né, e que iniciem essa leitura, porque certamente vai ter outra leitura, terão novas releituras. Como eu disse, é uma matriz de releituras, foi uma matriz de releituras ao longo dos séculos e é uma matriz de releituras para nós mesmos enquanto indivíduos, né? Nós vamos reler o Don Quixote ao longo da nossa vida também e vamos extrair novos significados, novos elementos que estão ali, né, uma obra de uma riqueza extraordinária, permite essas leituras. Então, se eu puder deixar um recado, né, para lembrar desse momento, esse aí, que as pessoas que nos escutem dediquem um tempinho. Né? E tu também, Mariana, aproveita para ler também, se é que já não leu.
Reler.
Reler, já leu assim, então tá ótimo.
Bom, o programa Folhetim fica por aqui, nós voltamos no sábado que vem, aos nossos ouvintes, uma boa tarde.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.